A Rádio Olinda Maior, que vai conversar com Xanana Guzmão, primeiro-ministro do Timor-Leste, que participa de uma reunião no Haiti. Primeiro-ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Olinda. É sempre um prazer falar com o senhor.
Um prazer enorme.
Essa reunião de países lusófonos participam Timor-Leste e Guiné-Bissau. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco qual é a contribuição que o Timor está levando a esse encontro aí no Haiti.
Como sabe, nós somos 17 países dos LDCs, Least Developed Countries, que enfrentamos situações de fraqueza, de fragilidade, em alguns aspectos e outros outros aspectos. Então, esta é a segunda reunião ministerial do grupo do G7. Desse vez estamos nós em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está numa situação que merece mesmo uma atenção do grupo, dentro de um apoio em termos de trocas de experiências, como é que se resolvem casos de conflitos, como agora está a acontecer lá na Guiné-Bissau. O que é lamentável é que, portanto, como sabem, há dois governos, só temos os pontos focais aqui, mas sempre expressamos a nossa solidariedade para com o povo guineense. Em Juba, em outubro de 2011, fizemos a primeira reunião ministerial do grupo e ali ficou combinado, todos concordamos que a segunda reunião seria em Guiné-Bissau. Mudou-se para aqui por causa da situação que está agora a acontecer em Guiné-Bissau.
Como o país que atravessou também um conflito e conseguiu com sucesso consolidar a paz, que tipo de recomendação ou até mesmo proposta o senhor faria para essa questão que ocorre agora na Guiné-Bissau? Que tipo de solução pode haver para esse impasse?
Eu creio que nós, eu falo mais já em termos gerais do grupo. Nós começamos a liderar este grupo depois de um diálogo internacional em Dili, para se conseguir desenvolvimento, para se conseguir democracia, para se conseguir tudo aquilo que nós fazem parte dos valores universais. Vimos que a paz e a estabilidade condição sine qua non. Nós sermos para nós mesmos, cada um dá a sua experiência, os seus problemas, e nós vimos que o peacebuilding é o fator fundamental para se começar a pensar num futuro menos conflituoso, mais, se não muito harmonioso no início, mais consensual para todos os cidadãos, políticos, instituições do Estado a trabalharem de mãos dadas. Para chegarmos ao ponto de mudarmos a situação, é preciso que todos os líderes políticos, toda a população, a sociedade civil, todos tomarem consciência de que aquilo que se costuma dizer em inglês, enough is enough, e fazer uma introspeção para ver as causas reais dos problemas, colocar-se ali todos os esforços de todos os cidadãos, do Estado, da sociedade civil, todos a pensar só num objetivo de criar a paz e a estabilidade. É isso que nós poderíamos, eu não digo recomendar, mas é isto que vários países do G7 Plus têm experimentado, têm experienciado e têm dado sucessos. Alguns estão a dar, alguns já passaram, ultrapassaram esta fase e, portanto, nós acreditamos que a franqueza com que nós debatemos as situações, a irmandade, a fraternidade com que nos expressamos ajuda melhor do que lidarmos com grandes países doadores que depois fixam os indicadores, fixam os planos para nós. De forma que ser daqui de Haiti, de Port-au-Prince, se posso ser ouvido na Guiné-Bissau, eu diria assim: chega, chega. Nós temos 10 anos de independência. Guiné-Bissau foi sendo uma inspiração para nós no início mesmo da guerra, porque foram os primeiros a sublevar-se contra a presença portuguesa. Mas já decorreu demasiado tempo. Foram 40 anos, já quase 40 anos de tempo gasto em coisas que poderíamos todos evitar. De forma que, com todo o coração, com toda a sinceridade, Seven Plus, nós aqui falamos. Falamos com o Afeganistão, falamos com o South Sudan, falamos com o Ásia Pacífico. Portanto, viemos de vários cantos do mundo e temos os mesmos problemas. E chamamos a atenção dos outros para, no sentido de sermos nós próprios a resolver os nossos problemas. Portanto, esta talvez umas palavras que eu poderia transmitir daqui de Haiti, de Port-au-Prince.
A Rádio Ana Nova York está conversando com Xanana Guzmão, ele é o primeiro-ministro do Timor-Leste e fala conosco direto de Port-au-Prince, no Haiti. Primeiro-ministro, ainda sobre a Guiné-Bissau, minha última pergunta. O G7 Plus, onde o senhor participa nesse momento, está tentando ajudar. A comunidade dos países de língua portuguesa também está tentando ajudar, assim como o Conselho de Segurança. Mas no caso da CPLP, o que mais poderia ser feito, tendo em vista que essa comunidade tem uma língua em comum, que é o português?
Lembra-se bem que houve uma cimeira em Moçambique, muito recentemente. Nosso presidente foi lá, mas quando o presidente regressou, informou-me que a CPLP não se conseguiu fazer sair um pensamento comum. Esta talvez a nossa fraqueza enquanto organização. Eu creio que já também chegou o tempo para a CPLP deixar de falar sobre que a língua nos une, a língua nos une, a língua nos une. Mas que tenhamos que passar para mais ação, para mais um espírito de maior solidariedade, um espírito de maior antropologia, porque senão a gente fica classificada como um bloco que só fala português, só se preocupa em falar português. Isto não é bom para a organização.
Na sua opinião, tem que dar um passo adiante com relação à política, comércio, ou seja, tem que chegar a um outro nível nesse momento?
Tem que chegar a um outro lugar. Os tempos mudam, a situação no mundo está complicada e não pode ser apenas esse espírito de... Alguns até quando falam comigo, alguns estrangeiros, quando falam comigo, dizem: não será saudosismo. História, cultura, isto não é saudosismo. Então eu comecei a pensar que parece que estamos mais agarrados a isto. Temos que prestar ação, mas pronto, nós, no outro canto do mundo, dos países de CPLP, nós somos os mais afastados do grupo, afastados em termos de distância, afastados em termos de capacidade também de proporcionarmos um melhor apoio. Mas é gritante esta falta de movimentação por parte da própria CPLP nos corredores das Nações Unidas. Né?
Ok. E para terminar, duas perguntas rápidas. A primeira é com relação ao próprio Timor. Timor chega a esse encontro aí no Haiti com status bastante diferente. A missão da ONU deixa o país nesse final de ano. Timor passa uma nova fase, acabou de ter eleições livres, eleições democráticas, com sucesso. De que maneira essa nova fase do Timor foi recebida aí entre os demais países?
Nós compartilhamos todo o pequeno sucesso entre nós. E ficamos alertados e tentamos ajudar sobre qualquer pequeno problema entre nós. Claro, receberam. Foi metido para nós reforçarmos aquilo que nós dissemos. Primeiro o Peace Building e depois o State Building. E reforçarmos o princípio consensual que já temos aqui, que a direção do país, os dirigentes políticos, a sociedade civil, os cidadãos têm que estar compenetrados de que todos devemos trabalhar juntos para alcançar este objetivo. Portanto, foi bom para nós também, foi bom, na medida em que aqui em Haiti também há presença das Nações Unidas. E a troca de experiências bilaterais foi boa. É claro que estamos, queremos ou esperamos que muitos outros países, nas mesmas condições que nós, antes, podem também começar a pensar que há uma saída para isto tudo.
Há alguma receita?
Uma saída
Há
para
uma
isto tudo.
saída, ok. E, primeiro-ministro, minha última pergunta, agora antes de me despedir do senhor, é com relação à língua portuguesa. O seu presidente lançou uma, digamos, uma estratégia de ensino de português como língua estrangeira para adultos. O senhor, o ex-presidente, também tem demonstrado bastante compromisso com a língua portuguesa. Mas nessa nova fase do Timor, como é que será o avanço do português daqui para frente, o ensino também?
Ora bem, isto está também dentro de toda a perspectiva do G7 Class. Nós temos muitas, muitas prioridades. Nós temos uma geração, vamos lá dizer, que hoje está no azáfama de todos os dias, a trabalhar aqui, a fazer aquilo, a tentar participar, que não sabe português. Portanto, é um processo longo. É um processo de qualquer outro. Às vezes queremos corrigir as coisas rapidamente e só encontramos meias soluções ou soluções erradas. O grande problema, como sabe, nós continuamos a enfrentar desafios em termos de educação, desafios em termos de recursos humanos, professores que saibam português, para ensinar português. Portanto, o problema é de apanhar a geração que vem. Adultos, claro, sabe bom dia, sabe boa tarde, sabe obrigado, mas qualquer projeto que contemple toda a população deve ser um projeto visto a longo prazo, a médio e a longo prazo. Portanto, estamos a caminhar bem, temos formado nestes 10 anos professores em português, porque, como sabe, os ingleses proibiam o uso da língua, o ensino da língua. Portanto, é todo um recomeço que vai levar tempo. Não queremos fazer as coisas assim à pressa, porque quando se faz as coisas à pressa, sai-se sempre mal. Ainda temos ensinado em vários setores, sobretudo nos setores de justiça, temos mandado muitos atores de justiça, técnicos da justiça, desde juízes, procuradores, defensores, advogados privados, temos mandado a Portugal. Nós compreendemos os problemas enormes que eles enfrentam, o português não é fácil, um adulto já educado, já com o direito em língua inglesa ou em Indonésia, poder imediatamente, ou em pouco tempo, em 6 meses, num ano, conseguir abordar a todos esta problemática da justiça na língua portuguesa, né? Portanto, é um projeto a médio e longo prazo.
Mas o seu governo lançou um projeto muito interessante que deu certo. Inclusive, eu entrevistei uma vice-ministra da Saúde em Genebra, na OMS, e ela disse que ela estava aprendendo português para poder consolidar a carreira na política também, porque os políticos tinham que discutir no parlamento em português. Isso deu certo com eles, não deu?
Dá e não dá. Quando se fala de Parlamento, dá e não dá. Dá e não dá porque tudo que se possa investir em 5 anos, isso não significa que nos próximos 5 anos serão os mesmos. Estamos sempre a investir. Os novos membros do Parlamento estão a receber isso. Mas isso não significa que, por saberem português, vão continuar nos próximos 5 anos. Né? Portanto, é um processo constante, um processo não fácil. Não faça porque quando estão a aprender português, quando chegamos lá, falamos, discutimos os problemas, usamos as línguas todas que nós sabemos. Usamos expressões em barraças, usamos o teto, metemos inglês. Portanto, vai levar tempo, vai levar
É
tempo.
um multilinguismo.
Não vamos falar em termos de pequenas parcelas que podem já aproveitar.
E o Brasil pode
Não dá.
ajudar, primeiro-ministro, a ensinar?
Assim, há. Temos agora na Universidade Nacional, temos brasileiros e portugueses, professores.
Quer dizer que o Timor continua comprometido com o português?
Claro, claro. Ninguém disse que não, né? Eu tenho tido debates desde 2000 fora do país, fora da CPLP, onde defendemos isto. O que é que estamos mais? Somos mais realistas e dizemos que não é num, nem em 5 anos, nem em 10 anos que vamos conseguir colocar qualquer coisa assim que fique. É melhor é começar desde as crianças. Não
É
dá.
verdade. Olha,
Não
muito
dá.
obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, obrigadíssimo, obrigadíssimo a todos. Estamos sempre a dispor da vossa curiosidade. Um abraço,
Para o senhor
um abraço.
também, um grande abraço.